Shalom! Sejam bem-vindos ao mais um podcast do Rabino Gloiber. Se você tiver alguma dúvida ou quiser fazer alguma pergunta ao Rabino, não deixe de nos contactar através do nosso site www.rabinogloiber.com. Também pode nos seguir nas redes sociais. Estamos no Facebook, Twitter, Instagram, dentre outros. Também pode se inscrever no nosso canal do YouTube, Rabino Gloiber. No canal do YouTube, nós temos shiurim semanais. Se você mora na cidade de São Paulo, em breve você poderá nos visitar no Centro da Cultura Judaica ONG Rabino Gloiber. Rabino Gloiber, levando Torá até você.
Shalom uvracha. Na nossa parasha, Yaakov Avinu tem uma profecia. Ele adormece, é revelado para ele uma escada da terra até o céu, e lá de cima ele ouve a revelação divina, ele ouve a voz de Hashem. Hashem diz para ele, Deus diz para ele, que vai proteger ele, promete tudo, quer dizer, ele está garantido. Hashem vai dar para ele proteção total. E na hora que ele acorda, ele fala, se Deus me proteger, tudo que eu ganhar eu vou dar 10% para Tzedakah. Esse lugar onde eu fiz essa matzeva, ele constrói lá um altarzinho, ele fala, aqui eu vou construir o Beit HaMikdash, Templo Sagrado de Jerusalém. Então, por quê? Diz o Midrash que na hora da profecia dele, Hashem fez um milagre, no mundo transcendental, que toda a terra de Israel se dimensionou embaixo dele, e o lugar onde ele estava era Jerusalém, o lugar onde vai ser construído o Templo Sagrado de Jerusalém, no lugar do patrimônio tombado da Unesco. Quando tiver alguém lá, não vai ter mais mesquita, lá vai ter o Templo Sagrado de Jerusalém. E a Cova Vindo lhe prometeu, se Hashem me proteger e me trouxer em paz para a casa dos meus pais, aí eu vou dar 10% de tudo que eu ganhar, vou dar para ele, vou dar para assuntos de Tzedakah. E esse lugar onde, no momento que eu estava deitado, onde aconteceu a minha profecia, que Hashem fez um milagre de eu estar deitado em cima do lugar onde vai ser o Templo Sagrado de Jerusalém, aí eu vou construir lá o Beit HaMikdash. Aí você pergunta, pera, grande tzadik, Deus falou para ele que vai proteger ele, e ele fala, se Deus me proteger, pera, o que quer dizer se Deus me proteger? Quer dizer, você agora está fazendo alguma coisa, você está prometendo que você vai dar 10% de tudo que você tiver, se Deus te proteger, mas Deus acabou de te falar que Ele vai te proteger, você está com falta de fé, o que está acontecendo? Então, vão ter várias explicações para isso. Uma explicação é a explicação do Zohar, que diz o Zohar que realmente ele não tinha como saber se era verdade ou não. Aqui em São Paulo o trânsito é muito louco. As pessoas atravessam a rua a hora que querem, você não tem uma cultura de... Então, o que acontece na prática, ele não tinha como saber. Quando é um sonho, quando é uma profecia por meio do sonho, o profeta realmente não tem como saber se foi uma profecia de verdade ou se foi um sonho de verdade. Então ele falou, se foi uma profecia, eu vou saber porque vai acontecer. Agora, se não foi uma profecia, então pelo menos eu estou pedindo para a gente para me fazer isso. E estou oferecendo que eu, da minha parte, eu vou dar tudo, de tudo que eu tiver, eu vou dar 10% para assuntos de tzedakah. Essa é uma explicação do Zohar. Tem uma explicação muito, muito, muito interessante, que a Torá, ela é interpretada em 4 níveis diferentes. A gente chama isso de pardes. A palavra pardes quer dizer um campo de frutas. Então, o pardes, em hebraico, a letra pei, vai nos indicar uma categoria de interpretação da Torá, que é chamada de pshat. Outra categoria vai ser interpretada, a letra reish, do par. O reish quer dizer remes, quer dizer que é outra categoria da Torá, que é chamada de remes. O dalet do pardes representa uma categoria da Torá chamada de drosh. E o samech do pardes representa uma categoria da Torá chamada de sod. O pshat é o lado mais simples, quer dizer, o que está escrito lá é o que está escrito lá. E se o que está escrito lá não pode ser colocado na prática, então ele está indicando alguma coisa que não é um assunto espiritual, mas é um assunto material. Por exemplo, está escrito na Torá olho por olho, dente por dente. Aí você entende que a pessoa entra num salão de festas, tira a dentadura e fala, gente, agora eu vou dar soco na boca de todo mundo, ninguém vai poder cobrar de mim o dentista porque eu não tenho dentes. Então não tem como me tirar os dentes. Não tem como colocar isso na prática, porque a própria Torá fala que mesmo ele não tendo dentes, se ele der um soco na boca de alguém, quebrou o dente do outro, ele tem que pagar o médico, a vergonha que o outro passou, a indenização moral, a indenização. Ele tem que pagar um monte de coisas. A indenização moral, quer dizer, a vergonha que o outro passou, os dias de trabalho que o outro perdeu, o dentista. Então, o dente por dente não é dente por dente. O olho por olho, se você tira o olho de alguém, você está assassinando ele. Então, olho por olho também não tem como colocar na prática. Então, agora, sendo que não dá para colocar isso na prática, isso vai ter que ser explicado. E aí nós vamos para categorias de explicação. A categoria do pshat, ela só pode explicar de acordo com o pshat, de acordo com o nível material da coisa. Então dizem nossos sábios, está escrito olho por olho, dente por dente, mesmo que não dá para colocar isso na prática, isso vem nos ensinar que a indenização por um olho não é a mesma que a indenização por um dente. Agora você vai para o Sod, lá do culto da Torá, Zohar. O Zohar diz, olho por olho, dente por dente, é olho por olho, dente por dente no mundo espiritual. Na hora que a pessoa quebrou o dente de alguém nesse mundo, lá em cima já está decretado que o dente dele vai ser quebrado. Só que Deus, na sua profunda bondade, dá para essa pessoa a chance dele fazer tshuva, dele retificar isso de outras maneiras durante 4 reencarnações. Mas se ele não retificou de outro jeito, isso é cobrado dele daquele jeito. Isso já existe desde o mesmo instante que ele fez a coisa errada. Então, nessas mesmas categorias, vamos ver uma análise sobre a promessa de Yaakov, que aparentemente pode ser vista como uma falta de fé. Deus se revela para ele, fala para ele, olha, eu vou te proteger. E ele levanta, ele acorda e ele fala, ah, se Deus me proteger, eu vou dar uma tzedakah, vou dar 10% de tudo para tzedakah. Mas Deus já falou que ia proteger ele, sem condição nenhuma. Não vai depender da tzedakah dele, o fato de Deus proteger ele. Então, por que ele está oferecendo essa tzedakah? Será que isso é uma falta de fé? Então, agora vai ter uma explicação para isso, uma explicação muito interessante. Nos 13 princípios da fé judaica do Rambam, o Rambam, ele define a religião judaica em 13 princípios. quando uma pessoa se converte ao judaísmo, ele se torna também parte do povo judeu. Ele muda de povo. Não é tipo nas outras religiões, por exemplo, a pessoa que é um alemão que ficou muçulmano. Não sei se existe isso, mas é só como exemplo. O alemão que ficou muçulmano, ele vai ser um muçulmano de origem europeia. Agora, na nossa religião, não. Uma pessoa da República Centro-Africana, que ele se converteu ao judaísmo, ele se torna um judeu de origem judaica, ele se torna um judeu de verdade, povo judeu. Então, aqueles judeus que vieram da Etiópia, se converteram ao judaísmo, né, porque eles não tiveram como provar que eles eram judeus. Uma parte deles se converteu ao judaísmo, então eles se tornaram judeus, povo judeu. Então tem isso, povo judeu é uma coisa, religião judaica, ela não depende da pessoa ser um judeu. Ou seja, ele pode ser um judeu ateu, ele continua sendo judeu. Ele pode ser um judeu que mudou de religião, ele virou muçulmano, hinduísta, católico, protestante, não sei, ele continua sendo judeu. Então, ele é um judeu, mas não é um judeu de religião judaica. Agora, por outro lado, se uma pessoa que não se converteu ao judaísmo e pratica o judaísmo, ele é um simpatizante do judaísmo, ele não é um judeu. Então, para ser judeu, ou a pessoa nasceu de uma mãe judia, ou ele se converteu, fez uma conversão kasher, uma conversão num tribunal rabínico reconhecido, aí ele fica judeu. Mas se ele é judeu e ele não acredita em um desses 13 princípios da fé judaica, ele já saiu da fé judaica, ele é um judeu de outra religião, ou um judeu sem religião. E um dos princípios da fé judaica é que Mashiach vai chegar. E achakelo bechol yom shevo. Eu vou esperar Mashiach chegar, vou esperar todo dia que ele vai chegar. Por outro lado, você vai na reza, no Sechat Filá, que instituíram os Anshei Knesset Agdolá, que eram 120 sábios e profetas, e que viveram na Babilônia, na época do exílio da Babilônia. Reza pela Torá é você pedir para Hashem o que você precisa na hora que você precisa. As pessoas já ficaram meio superficiais, eles já esqueceram o que eles precisam, já esqueceram a frequência. Então, os Anshei Knesset Agdolá, os homens da grande assembleia, que eram 120 profetas e sábios que viveram na Babilônia, no exílio da Babilônia, eles fizeram o Nusach da Tfilah, o roteiro da reza. Esse Nusach HaTfilah, ele simplesmente é o que você precisa na frequência que você precisa pedir. E uma dessas coisas que eles escrevem lá, que foram colocadas no Nusach HaTfilah, é o assunto do Mashiach, que eu acredito com fé perfeita que o Mashiach vai chegar. E mesmo se demorar, eu vou esperar todo dia que ele vai chegar. Então, se você acredita com fé perfeita que o Mashiach vai chegar, e isso é um dos 13 princípios da fé judaica, por que você precisa pedir isso na reza? Se você não acredita, você não é de religião judaica. Então, quer dizer que você acredita. Se você acredita e você vai pedir isso na reza, se você está pedindo, então quer dizer que você não tá acreditando. O que está acontecendo aqui? Aí a gente entra nesse detalhe tão importante, que vai ser a diferença entre acreditar que isso você tem que acreditar, mas junto com isso você tem a possibilidade de apressar esse acontecimento. Você tem a possibilidade de fazer com que isso aconteça mais rápido. E aí, por meio da reza, ou por meio de boas ações, por meio de qualquer coisa boa que você fizer, você vai poder fazer, você vai poder apressar a Geulah. Você vai poder apressar a vinda do Mashiach. Então você reza, você pede 3 vezes por dia para Mashiach chegar. E essa que é a intenção. O que Mashiach vai chegar é um dos 13 princípios da fé judaica, não depende de você. Se você não acredita nisso, você não é da nossa religião. Ah, mas por que você pede isso todo dia, 3 vezes por dia? Por que a gente faz coisas boas para apressar a vinda do Mashiach? Aí está o detalhe. A gente vai apressar a vinda do Mashiach. Da mesma maneira, Yaakov. Agora é o raciocínio. Yaakov acreditou plenamente. Deus se revelou para ele e falou, olha, eu vou te proteger totalmente. Então ele falou, se Deus me proteger, me trouxer de volta para a casa dos meus pais, me der pão para comer e roupa para vestir. E Deus já tinha prometido tudo isso para ele. Tudo isso estava incluído na promessa divina. Ele falou, mesmo assim, por que que ele pediu tudo isso de novo e falou que ele está disposto a dar uma tzedaká para que isso aconteça? O motivo dele é para que isso aconteça mais rápido. A bênção divina vai acontecer, a promessa divina vai acontecer, mas para fazer com que ela aconteça mais rápido, ele fez aquela, vamos chamar isso de promessa. A palavra promessa é meia assim, mas vamos chamar isso. Vamos dizer que ele se comprometeu a fazer aquilo, mesmo acreditando piamente que aquilo vai acontecer, mas sendo que Hashem não deu para ele uma data marcada para que aquilo acontecesse, então ele fez aquela, vamos chamar isso de promessa, para que tudo acontecesse mais rápido. Esse é o detalhe aqui. Ou seja, quando Deus falou para Moshe, para ele tirar o povo de Israel do Egito, e Moshe foi lá e falou para o povo, pacote por pacote, começou a Geulah, agora Deus vai tirar vocês daí, começou a redenção. Depois disso o trabalho ficou pior. Aí o próprio Moshe falou para Hashem, olha, lamareotalamas, é porque você fez o mal para esse povo e você não salvou eles. Aí Hashem falou para ele, agora você vai ver o que eu vou fazer para o faraó, mas por causa que você teve falta de fé, você não vai ver o que eu vou fazer para os 31 reis da Cananeia. Lá já vai ter o Josué no seu lugar. Então por quê? Porque a Geulah tinha começado daquela maneira. Começou que o trabalho ficou mais duro. Aquilo era o começo já da Geulah. Então o que acontece com a gente, de uma maneira geral, é que a revelação divina, a promessa divina, quando Deus te promete alguma coisa, entre Deus ter prometido e a coisa acontecer na prática, vai ter um prazo. Que essa coisa vai acontecendo no mundo espiritual, vai acontecendo no mundo material, mas ela vai acontecendo de uma maneira que para nós pode ser uma maneira demorada, a ponto de Moshe Rabbeinu falar para Deus, por que você fez o mal para o povo e você não salvou eles? Quer dizer, até para Moshe foi um jeito meio demorado de acontecer. Então o que a gente pede, o que a gente pode fazer, o que está na nossa mão? É rezar, é pedir, é dar uma tzedaká para que isso aconteça mais rápido. E isso foi o que Yaakov fez. Quer dizer, não que ele teve falta de fé, não que ele não acreditou, mas ele falou, Hashem, você me prometeu, vai acontecer. Você prometeu que você vai me salvar, você vai me dar roupa, você vai me dar comida, você vai me dar tudo. Você vai me proteger genericamente em todos os aspectos. Mas uma coisa eu quero de você, que isso aconteça mais rápido. Então eu vou dar 10% de tudo que eu ganhar. Então essa promessa que ele fez é para que a coisa acontecesse mais rápido. E isso a gente faz em tudo, em todos os aspectos. Quer dizer, sempre que a gente quer alguma coisa de Deus, é mesmo uma coisa que a própria Torá já prometeu para a gente, como o Mashiach, no caso, a gente faz boas ações para trazer mais rápido, para fazer com que a promessa divina aconteça mais rápido. Então, vamos rezar forte e fazer muito, muitas boas ações para que Mashiach chegue. E a gente chama isso de uma mudança para o bem. Shinui letová. Então, atzlacha, briut, panasá bechefa, que todo mundo agora mude para um mundo melhor, por meio da Geulá, Mitit Vashlamá, que todos vocês tenham muito sucesso, muita saúde, muito, muito dinheiro, muitas, muitas felicidades, e que tudo isso aconteça muito rápido. Bekol tov.